os animais de estimação, principalmente os cachorros, né, eles estão sendo tratados cada vez mais como se fossem humanos. Isso é bom ou ruim? É o que a gente vai conversar agora com a médica veterinária Ana Elisa Arruda Rocha, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem com você?
Tudo certo. Bom, o que, que os tutores, né, estão fazendo com os pets, né? Como é que é esse processo de humanização?
Esse processo tem uma intenção boa, mas com resultados ruins. Então, o objetivo, as pessoas sempre fazem as coisas buscando demonstrar amor, afeto, carinho, mas da forma humana. E o que acontece é que muitas vezes os animais estão se sentindo sufocados porque estão sendo expostos a realidades e rotinas que não são compatíveis com a espécie deles. E aí eles acabam adoecendo, ficando estressados, porque eles não estão conseguindo expressar, muitas vezes, os comportamentos naturais da espécie.
Bom, então o que, que os tutores fazem? Colocar roupinha no cachorro, é isso?
É, eu acho assim, eu entendo o quanto as pessoas acham isso bonitinho, acho que em situações pontuais isso é aceitável, mas o animal não precisa de roupa, não precisa de sapato, não precisa de acessórios, né? De modo geral, assim que venham a incomodar eles. Então isso em excesso está fazendo mal.
Agora, esses sapatinhos que muitos cães, né, utilizam na hora do passeio, os tutores colocam aquele sapatinho por uma questão de higiene, né, para não sujar a patinha. Isso não é legal, então, para o animal?
Não é legal, porque eles não precisam. Isso prejudica muito. Se você observar um animal andando de sapato, ele fica extremamente incomodado. Então, não é necessário. Você pode higienizar as patinhas depois quando chega em casa. Entendo que a maioria dos pets hoje estão, inclusive, dormindo muitas vezes na cama junto com os tutores. Mas é importante ter essa consciência de que não precisa. O que eu vejo, assim, as pessoas levam, por exemplo, para dar banho, dão banho com muita frequência, pedem para passar perfume que dure uma semana, perfume que dure muito tempo. Isso é péssimo para o animal, porque ele tem muito mais, a capacidade olfativa de um cão é infinitamente maior do que a nossa. Então, isso para ele não é legal. E eu acho que é importante conscientizar a população para que pare de exigir isso nos estabelecimentos, pet shops e tudo mais, para que realmente eles possam ficar higienizados, mas se sentirem o mais confortável possível, sabe?
Uhum. Agora, esse dormir na cama faz mal também? É um processo de humanização?
A meu ver, não tem problema. É, eu acho que a gente tem que fazer com que os animais sejam independentes. Então, se ele dorme na cama, mas depois ele passa momentos sozinho e ele fica bem, ele tem um enriquecimento ambiental legal, ele tem como se distrair com outras coisas enquanto as pessoas estão fora de casa, eu não vejo problema nenhum. Ao meu ver, o mais importante é que eles estejam equilibrados emocionalmente. O que acontece é que... O que acontece é que as pessoas muitas vezes fazem muitos excessos por um lado, mas aí chega em casa, vamos supor, briga porque o animal cavou alguma coisa que não devia, ou roeu alguma coisa que não devia. E isso é um sinal claro de estresse. Se ele tiver com um comportamento bem direcionado, se ele caminhou o que precisava caminhar, se ele tem os mordedores que supram essa necessidade de roer, que é uma necessidade típica da espécie, ou cavar, por exemplo, né? Ao invés de cavar um sofá, ele ter um lugar para expressar esse comportamento, ele não vai dar esse tipo de problema em casa.
Uhum. E latir? Tem muita gente que se incomoda com latido de cão, né? De animal que está em casa, e aí às vezes, porque o vizinho pode se incomodar, como é que a gente controla essa questão do latido?
O latido, também a vocalização é uma necessidade do animal, mas o que tem acontecido é que justamente com essas falhas de manejo, os animais estão latindo demais, e aí realmente incomoda os vizinhos, podem latir, podem uivar, eles estão se expressando, eles estão tentando se comunicar do jeito deles que alguma coisa não vai bem. Agora, lógico, um latido pontual, eu acho que isso a gente também tem que entender que faz parte do comportamento, sabe?
Uhum. Você falou sobre o perfume, né? Então, perfume de jeito nenhum, né?
Se eles pudessem escolher, com certeza não.
E por que, que exatamente o perfume faz mal? Você falou do olfato, que é muito sensível, né? Porque eu já percebi, eu já vi animais que voltam do banho e se esfregam no chão, imóveis, e às vezes até a gente acaba de dar um banho no nosso animal e ele vai se esfregar às vezes na terra, né? Quem mora em casa, em sítio, em chácara, né?
Ah, sim, eles espirram bastante. Então, o número de células olfativas de cão e das pessoas é completamente diferente. Eles têm muito mais. É por isso que a gente usa, né, cães farejadores. Eles têm propriedades incríveis. E esses perfumes, todos esses produtos que a gente vai colocando neles, têm o intuito de nos agradar e não agradar. Eles não ficam felizes, claramente não ficam felizes. Então, a minha recomendação, se as pessoas não conseguem tirar isso, entender de uma vez por todas que não é necessário, o mais importante é que o animal realmente esteja limpo, se essa for uma demanda do cliente, pelo menos diminuir, não cobrar tanto dos estabelecimentos que usem perfumes fortes, que usem muito perfume. Eu acho que se a população começar justamente a falar o contrário, olha, não precisa usar, não precisa passar, só quero ele limpinho, tá tudo bem, com certeza eles vão ficar melhores.
Uhum. Tem uns ouvintes aqui, o Júnior Bataglini mandou uma mensagem, ele disse que ele vê com frequência, né, pessoas chamando os seus cães de filhos, que é uma espécie de humanização também, né, que ele acha muito estranho, ele disse que não concorda, mas respeita. Ele acha exagerado.
Sim, e em alguns aspectos, eu acho que, às vezes a pessoa fala, vem com a mamãe e tal, e fala de uma maneira carinhosa, mas o que eu gosto de orientar, seja os meus clientes, seja os meus alunos no Curitiba, eu sempre procuro orientá-los com essa questão de que eles possam entrar nas famílias sendo quem eles são. E não entrar porque perderam alguém, sabe aquela questão da substituição mesmo, a pessoa não teve um filho e daí ela literalmente... Porque parece que é fantasia, mas isso acontece. A pessoa, literalmente, ela coloca o animal no lugar de uma pessoa. E eu acho que nesse sentido, ou para suprir alguma falta, alguma carência. E nesse sentido, é ruim tanto para a pessoa, como também para o animal. Eu acho que o animal já entra na casa com uma carga e uma responsabilidade que não é dele, sabe? Uhum. Então, se possível, o animal deve entrar sendo amado, respeitado, compreendido dentro daquela espécie. Se é um cão, ele tem que ser amado como um cão. Se a pessoa falar brincando, ai, filhinho, ai, vem com a mamãe, mas se for uma coisa leve, eu não vejo problema. O mais importante é como a pessoa, internamente, como que ela realmente se relaciona com esse animal.
Ficar abraçando o tempo todo o animal.
Eles não gostam muito.
Não?
E tem cachorro, e tem diferença de personalidade também. Tem essas questões individuais. O animal, normalmente, quando ele está incomodado, ele dá alguns sinais. Aí é importante os clientes também aprenderem um pouco de linguagem corporal, principalmente de cães e gatos, que é o que a gente mais tem aí nas casas, né? Então, se ele não gosta de ficar no colo, não adianta ficar insistindo. Se ele não gosta de ser beijado e o cliente entende sobre a linguagem corporal, a lambedura, o olhar, o posicionamento de orelha e de cauda, ele vai saber se comunicar de uma maneira saudável e os dois terem uma relação super legal aí.
E o que quer dizer a lambedura? Tem algum significado?
Sim, a linguagem corporal mostra muita coisa. O animal que aparece muita parte branca do olho, o animal que começa a se lamber demais, normalmente ele está numa situação desconfortável para ele. Às vezes até animal que boceja, as pessoas associam o bocejo com o sono. E às vezes o animal está fazendo o bocejar para ele é uma maneira de se acalmar, sabe?
Porque ele está estressado.
Porque está estressado, está desconfortável numa situação.
Então, a orientação, então, é passear com os cães, que eles tenham atividades para se desestressar.
Exatamente, socializar desde cedo com outros cães, porque é uma espécie sociável. Então, é importante eles terem contato com outros cães, com outros animais, cuidar, porque as pessoas acabam privando os animais dessa socialização quando filhotes, por causa das vacinas, uhum, que é a orientação que a maioria das pessoas recebe. Só que também o excesso de privações em relação a outros animais atrapalha demais, porque a janela de socialização dos cães fecha muito cedo. E para eles a socialização é muito importante, senão depois eles não conseguem interagir com outros animais e aí fica muito difícil viver assim.
Ah, então tem uma janela de socialização, é?
Tem uma janela e, coincidentemente, ela fecha bem no período onde está finalizando o protocolo vacinal. Então, é uma decisão que exige muita responsabilidade, porque se você solta demais, esse animal pode pegar uma virose e até perder a vida. Agora, se você priva ele do contato com outros animais, se você priva até das exposições controladas, que a gente chama, você vai ter problema comportamental no futuro, provavelmente.
Como que é uma exposição controlada?
Controlada com animais saudáveis, animais que não tiveram contato com outros animais, outros parques, né, estabelecimentos durante uns dias, como às vezes dá para fazer uma quarentena. É, você ir expondo o animal aos poucos e sempre sob orientação do médico veterinário de confiança, mas não privar totalmente. Às vezes o animal já está com uma terceira dose da múltipla, né, que é uma das vacinas que tem aí uma cobertura maior contra várias doenças na fase de filhote, você já pode ir soltando. Claro, na primeira dose não recomendo, mas tudo vai depender do estado de saúde e isso quem vai definir é o próprio médico veterinário.
E nesse processo de humanização tem a questão da alimentação também, né? De dar comida de humanos para cachorro.
Também. Eu, particularmente, gosto muito de alimentação natural, mas é importante as pessoas entenderem que a comida, o resto de comida da nossa casa, nem sempre vai ser adequada para eles ou balanceada para eles. Às vezes vai faltar nutriente, às vezes pode ter algum tipo de tempero que não é adequado. Então, se a pessoa gosta de dar alimentação natural, seja lá qual for o motivo, se ela acha que é mais saudável, eu recomendo que consulte um nutricionista veterinário, pelo menos para adaptar, para dizer o que pode e o que não pode, porque inclusive tem alguns alimentos que nem são permitidos, né, que eles nem toleram bem. Então isso tem que ser entendido antes de entrar com a alimentação natural. Mas eu particularmente acho que tudo bem, desde que bem acompanhado.
Ou seja, a gente pode fazer a própria a comida do animal, né, do cachorrinho, do gato, mas fazer uma comida para eles, não uma
Exatamente.
Comida que vai ser compartilhada com eles. Não pode ter tempero, por exemplo.
Ela pode ter tempero, só que daí a nutricionista vai dizer para aquele animal quais temperos, em qual quantidade, com quantas vezes na semana.
Ah, entendi. Bom, mais alguma orientação?
Olha, eu diria já, as pessoas que querem ter um animal de estimação, já podem começar a procurar consultorias veterinárias para justamente para aprender um pouco melhor. Às vezes antes até de ter o animal, sabe? Mas se as pessoas já têm o animal em casa, procurar essa orientação, essa consultoria sempre, para que consigam ter uma vida saudável e promover uma vida realmente saudável para os seus animais, já que as pessoas realmente amam eles. É só uma questão de orientação mesmo. Eu sempre brinco, né? A gente faz curso para casar, a gente faz curso para ter filho, e às vezes para ter um animal de estimação, que é uma espécie completamente diferente da nossa. É importante que a gente aprenda, saiba algumas coisas a respeito deles antes, para que a gente possa oferecer o melhor.
E a gente falou muito do cão, né? E o gato?
O gato. O gato adora escalar, o gato adora arranhar, fazer assim, os comportamentos de tocaia, mimetizar caça. São comportamentos que são naturais. Esconder os dejetos, é ter lugar para poder cavar e esconder os dejetos. Então, permitir que eles tenham esses comportamentos. Tem gatinhos que, inclusive, eles são bem curiosos. Hoje em dia, tem como fazer treinamento e uma adaptação para que eles possam passear na rua. Claro que não como os cães, mas em locais mais afastados, ter contato com a natureza, passear em áreas mais, horários mais tranquilos e em áreas mais tranquilas. Mas isso é possível e, para alguns animais, isso é extremamente prazeroso, inclusive.
Entendi. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Uma ótima tarde. Agradeço o convite.
Nós conversamos com a médica veterinária Ana Elisa Arruda Rocha, que nos falou sobre os perigos da humanização dos pets, a humanização dos pets que faz mal à saúde dos animaizinhos.